Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Four Corners Wrestling Podcast, episódio de número 305, Amizade Preservada, após este grandíssimo evento All In que aconteceu em Londres, da All Elite Wrestling. Eu sou o Léo Toshin e comigo aqui está a tríade do capeta. Gurim demoniado retorna à casa, Matheus Mosman, o homem musgo, direto de Campo Bom, boa noite.
Olá, tomando aqui um frutari líquido, né, versão uva, versão suco d'uva, de volta aí, depois desse abalo no sistema que foi semana passada, grandes perdas, mas o evento do domingo deu uma aliviada.
Dana Black, cada dia que ele aparece aqui, ele tá aparecendo cada vez menos, ele vem com a barba mais branca, né? Daqui a pouco tá aparecendo o Miranda, né? Junto conosco...
Ah, velho! Aí não, né, velho?
Junto conosco também tá o Daigo Douglas Jung, direto do Belzonte. Boa noite, Daigo.
Estamos aqui de volta para ver as coisas do All-In, vem as magrelas lutando daqui a pouco. E, bom, é isso, né? É o que é de importante, é o Four Corners. Para você nesta semana.
Aí pra cima, magrela e bicicleta também?
Ou também, não? também.
Tem. Camelo também?
Uma. Camelo?
Não, camelo é muito irreal.
Não, camelo não.
Não. É, camelo é tipo aquelas BMX, sabe?
Ah, ok.
Que tu fica. Magrelona, que tu mesmo. Anda. Que tu anda. Né? É aquelas que tu nem senta no banco, né?
É, só anda em pé, né?
BMX. É as Lowrider, né? Do Único e do Camacho.
Caralho.
GTA San Andreas. Com essa, então, vamos começar o nosso programa já pelo nosso tradicional quadro de perguntas e respostas, o Four Corners Pergunta.
Pergunta da semana passada, que eu não estava presente, mas estou hoje aqui na rua Saturnino de Brito 74, no Jardim Botânico. E farei a leitura das respostas do pessoal bonito que enviou. Com o card do IW All-In possivelmente fechado, perguntamos, na sua opinião, que luta ou lutadores ficaram injustamente fora do evento? Vocês responderam aqui já depois do evento, muitas das respostas, né? Acho que quase todas, né? Exceto a do Kaique, que foi na semana passada mesmo. William Portugal, com certeza a Eteia fez falta, Eteia é a Chris Statlander, mas esperar a inclusão de mais uma luta feminina no card bucado por um ouvinte de Redcast é querer demais. Tony Khan ouve Red Pills da vida aí?
Tony Khan não ouve Red Pills, Tony Khan provavelmente é um expoente Red Pill, né? Provavelmente é um Red Pill. É bem possível, né?
É, bucado por um ouvinte de Redcast, por isso que eu pensei. Enfim, eu confesso que até hoje não entendo o que é esse bagulho de Red Pill, só sei que é coisa de arrombado.
Você não sabe o que é Red Pill? Putz,
tá bom, bem, né?
Tá ótimo, Dana Black, é isso aí, continua trabalhando tá bastante.
Não mexe com isso não.
Isso aí. Kaique vendo o diploma logo ali, olha aí, ó. Galera se formando, né? Os caras que entraram aqui, começaram a acompanhar o Four Corners na escola, já estão se formando, olha que beleza. Faltou Arn Anderson acompanhando o FTR. Brincadeiras à parte, faltou mais duas lutas femininas e uma luta pro Keith Lee. É, Fear the Revolver, né? O Arn Anderson, então... A Glock, né? Glock Anderson, em vez de Brock Anderson. Lucky Zanganelli. Chris Statlander podia ter lutado. Greido versus Jeff Jarrett e mais algum envolvimento da M. Sakura. Bom, o Greido... Jeff Jarrett teve o que precisava, teve. Né? Teve,
não foi luta, teve, né?
Tá bom. Hit Mentalis. Triple Threat pelo TBS. Statlander contra Willow contra Thunder Rosa.
Olha.
Nossa senhora, querendo muito.
Tá. Thunder Rosa não tá podendo.
Cara, beleza. Tião Cunha. CM Punk versus Calibre 12. Loser leaves AEW.
Meu Deus.
Boizito. Poderiam ter tido umas Battle Royales masculina e feminina pra deixar os garotos brincar. Deixa os garotos brincar.
Deixa é os garotos brincar. a Battle Royale do... Podia ser aquela ladder match do anel, né? Brass não. Ring lá.
Mas isso aí eu discordo.
Foi do bom Diamond ver. Ring lá?
Não, eles pegam o anel do Sonic lá, que o último que eu lembro que pegou foi o Ardlon, não foi? Ou foi o Scorpio Sky, sei lá.
Ah, tá. Tá, entendi. Parece uma boia também, né? Isso. Sei lá, qualquer coisa que ela pô. Enfim. Douglas Dourado. Sente falta da Chris Statlander defender o título. É, eu espero que no All Out, pelo menos, botem num bom lugar no card, né?
Ah, agora é. Eles vão ser obrigados, né? Perderam dois?
Luta já tá marcada, né? Mas vamos ver em que posição estará.
Gozaram que teve a Ruby Soho lá, né? Como Outcast lá e teve. Nada, né?
Foi passear, foi só pra contribuir com o draminha da única luta do card, mas a gente vai falar.
É, e outra coisa, né, cara? Teve 2 horas de pré-show, né? Podia ter botado, né? Desculpa.
Uma é das verdade. Horas de pré-show foi, inclusive, só falatório, né?
Só.
É, e tocou, o ECAD lá arrecadou lá, algumas milhares de libras lá pro Bush, né? Que tocou umas 75 vezes Machine Head lá, né?
Sim.
É muito bizarro.
Gavin Rossdale está muito faceiro, pelo visto. Bom, acabaram as respostas. Ah, mas querendo ou não, ele é o compositor, né? Ele ganha dinheiro. Os conexos, né? Já diria Elcio Sodré. É.
Direitos conexos. Pois bem, então se findaram as respostas da pergunta da semana que vem, qual que é a pergunta que vamos deixar para os rapazes e as moças para o próximo episódio, Daigo?
Fez muito bem. A pergunta é muito simples, é muito faceira, né? É, enquanto o Gunther se aproxima de bater o recorde do título intercontinental, você nos responda. Qual o seu reino de título midcard favorito? Pensem com carinho aí e tragam a nós as respostas pra gente ler semana que vem.
Hashtag Four Corners pergunta.
Queria fazer um off-topic aqui, alguém falou ali que eu tava bebendo vinho, não, é suco de uva mesmo, eu não bebo há 2 meses. Estou me desintoxicando e estou muito feliz por isso.
Muito bom, Dona Black, continue dando exemplo, é isso aí.
Enquanto isso a gente tem que ler uns Tony Khan bebe Campari?
Talvez. Mas o que você vai beber é a água da fonte do Bolão Mania, meu querido, minha querida. Vamos aos resultados do All in London. Mas antes de anunciar os resultados do evento que aconteceu aí no último domingo, já marca aí na sua agenda, porque esse fim de semana tem mais 2 eventos. Mais uma jornada dupla de Bolão Mania, tem bolão disponível do WWE Payback, que rola nesse sábado, dia 2, e do AEW All Out, que acontece no domingo, dia 3. Tudo isso vai ter transmissão lá no nosso Discord, do Four Corners, e você... preencha aí, ó, tá na tela, você que tá nos ouvindo, vai estar aqui na descrição do episódio, bit.ly/bolão23pb pro Payback e bit.ly/bolão23allout pro Allout. Quinta-feira a gente volta, vamos dar os nossos pitacos, nossos palpites para ambos os eventos, mas você já corre aí, porque tem evento no sábado já de novo, hein? Então, fique ligado aí, hashtag BolãoMania, participe! Dito isso, continuamos na toalha de Bolão Mania, vamos para os resultados do Bolão Mania, então, edição All Out. Tá na sua tela aí? All Out não, perdão, All In, All Out é o desse fim de semana. All In.
Calma, não chegamos ainda não.
Isso, no All In a gente teve então aí, você entre lá para conferir, bit.ly/bolão2k23 e veja aí, ó, o top 3 do All In London, direto de Wembley. Top 3 mais ou menos, porque é sempre aquela história. Teve empate de novo pela medalha de prata. Razenoid, o disco mergulhador, e o Kaique 96S ficaram ambos em segundo aí com 47 pontos. E ele que está ali disparando na dianteira, o Paracroc, o Markster, o... acho que é Henrique o nome dele, não tenho certeza, mas acho que é. Que apareceu no nosso Discord hoje, comentou lá. Paracroc, mais uma vez, leva o Bolão Mania do Alei. Parabéns!
Revelou
preencheu, Será que ele preencheu o bolão da virada? Que se ele não preencheu, isso aí vai durar pouco, essa alegria.
Será? Ixi, é constância, olha, é constância. Se você não teve seu nome lido aqui, não está acompanhando na live, não está vendo, quer saber a sua colocação, como é que você foi? Entre bit.ly/bolão2k23 e confira lá a sua classificação. Tanto no All-in, quanto na classificação geral, por categorias, o Paracroc tá que tá, meu camarada. Tá em primeiro na WWE, no NXT, no Ring of Honor, no geral. Só não tá levando Stardom e New Japan por enquanto. Acho que
é
não
isso,
tá...
detém esse homem! Detém esse homem!
Eu ia falar que não está, porque não participa, mas participa sim. Tá em sexto, exatamente. Mas tem muita coisa, tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte ainda até o fim do ano. E já estamos no 31º bolão deste ano de 2023, de meu Deus. Então, é isso aí. Hashtag BolãoMania. Tem mais esse fim de semana. Fique ligado aí. 5 minutos antes dos eventos, a gente vai estar recebendo os volantes. Tanto no sábado, quanto no domingo. Já nos horários habituais aí, começa às 8 da noite.
A gente vai estar recebendo os agentes da Polícia Federal aqui.
Toque,
né?
Toque, toque.
Prender todo mundo.
Hashtag BolãoMania 2023. É. Vamos então falar do All-in 2023? Amigos, amigas, por favor, take it away. O que a gente teve de legal aí nesse evento? Vocês querem dar um apanhado geral ou vamos direto pro que interessa?
De legal, acho que quase tudo. Tirando tirando a luta das mulheres, que foi uma coisa lamentável, né? O resto foi tudo muito bom. Muito bom. Até acima das minhas expectativas. Muitas lutas aí foram até o que eu. Melhores do que eu imaginava.
Vamos.
Bem mais.
Intercalando, inclusive. Então? Puxa aí alguém aí. Vamos. As primeiras lutas.
Aí a gente puxa tá meu falando da hora zero, né?
Hora zero, duas lutas, né?
Sim, pequenas duas lutas na hora zero, na Zero Hour, tivemos ali Adam Cole e MJF, a popular Better Than You, Baby, contra Aussie Open, pelos títulos de tag da Ring of Honor.
Só comentando, isso aí como as duas lutas, né? Mas teve coisa antes, né? Teve a assinatura do contrato do Miro, Miro no teu cu e atiro, né? E do Powerhouse Hobbs.
Isso.
Teve bateção de bifes. E depois teve Jeff Jarrett e Sonjay Dutt e mancomunados xingando o público britânico, pois fizeram uma ode aos territórios americanos que fizeram o Wembley ser possível, segundo palavras
do né?
Jeff Jarrett. Enfim. E depois veio o Paul White, o antigo Big Show, juntamente com sua patota lá e Greido, que o pessoal queria muito.
Contrariando alguns aí, né?
É, Rio Portugal, estamos aí, meu amigo. Sinta o poder de Greido, né? Pelos poderes de Greido, ó. Isso aí.
Carai.
Beleza, foi isso aí que aconteceu antes das lutas propriamente ditas.
E a luta?
A primeira luta, valendo os tags aí, rolou o que a gente não esperava que rolasse.
Tag da Ring of Honor, vale observar.
Né? O Maxwell Jacob Friedman vai ter que aparecer aí na Ring of Honor por algumas semanas até isso aí ser decidido, mas por aqui ganharam.
Já tá até no banner das redes sociais da Ring of Honor, tanto a Adam Cole quanto sim. O MJF.
Sim, sim, sim. Foi revelado o chute do canguru do MJF, né? Que é tipo um drops estrelado esquisito.
Muito bom. É um missile drop kick, staging missile drop kick.
É, exatamente.
De baixo pra cima. Né? Rocket dive kick, porque
É, só que ele não vai nas cordas. Ele só pula o mais alto que dá e joga as duas pernas pra frente.
É.
Mas deu bom. Foi rolinho, deu bom. Não foi? Foi rolinho, não foi?
Não, Rolinho foi na outra
luta. Foi outra luta.
É. Foi Panamá, né?
É.
Panamá Sunrise e Boom, né?
Isso.
Boom! O combo clássico, né? É o combo Adam Cole para terminar lutas.
Muito
a gente
bom.
Fala do Cena, mas olha isso aí.
A contragosto do meu bolão, que eu achei que a vaca ia começar a entornar aqui.
Tu ia torcendo do Flamengo, né, meu amigo?
Fala de bolão, né? Que todo mundo chorou, menos o Paulo Croc.
Alguém acertou essa luta?
Eu confesso que eu não vi individualmente, depois eu preciso dar uma olhada. Mas é Beleza. Possível que o Paracroc tenha acertado. Vamos
observar. Foi muito discrepante aí, né?
É. E a luta foi bem ok, né? Foi bem honesta.
É, foram 6 minutinhos só. Curtinha, achei que ia ser mais.
Bem curtinha.
Sim, mas tem que ser curta até pra evitar a lesão, né? Porque os caras são só loucos, né?
Double Duty, né? Os caras, pra quem não se ligou aí, ou não acompanhou o evento, não tava sabendo, eles iam se enfrentar no main event. A gente vai chegar lá.
É verdade, o finisher foi o Double Clothesline. Isso aí.
Ah, foi o braço de ferro duplo?
Isso aí. Eu achei que eles utilizaram bem os minutos aí, não teve nenhuma sobra na luta e tudo coeso, muito bom. Adorei.
Muito bom.
Bela abertura.
Já na sequência, foi a luta pelo título que não vale porra nenhuma, mas todo mundo quer. O título FTW, onde Hook enfrentou o Jack Perry, o atual campeão. Aquele que levou na ladroagem.
Outra que me surpreendeu ainda positivamente.
Também.
Eu detesto luta hardcore, porque todo mundo sabe. Quem me conhece sabe, né? Aquele papinho. Mas todo mundo sabe que eu detesto hardcore match, né? Porque eu acho que foge completamente do espírito do wrestling. Mas essa aí foi muito boa. Muito legal mesmo. Coisas inéditas ali. Né?
Foi os caras depredando limusine, né?
Inclusive, o Rolling Thunder em cima do carro, porra.
Tá maluco, né, cara?
Assim, uma luta que a gente não esperava nada, ela entregou um pouco e as repercussões foram gigantes.
O problema foi que essa luta causou um inferno, né?
Isso, vamos. A luta não tem muito o que falar, vamos direto ao que interessa, ao elefante na sala.
A luta tem que falar que foi uma fase bônus do Street Fighter, né?
Sim, é verdade.
Tudo em volta do carro.
Destruindo o carro. Ruim.
Não foi uma luta ruim. Não tem nada de ruim, não tem nada de igual, meu Deus, pra falar. Foi uma luta ok, honesta. Agora, o lance é, tem um spot ali que o Jungle Boy, aí o Jack Perry e o Hook se engalfinharam ali e rolou um suplex no para-brisa da limusine e regaçou ali, cortou os dois, inclusive, porque não era vidro preparado, era vidro real.
Sim. E aí, inclusive, diz que quem tava no estádio... Isso. Não, disse que quem tava no estádio, o barulho do vidro estourando foi absurdo, porque era vidro de verdade, né?
E tinha os microfones, tava tudo microfone, né? Aí o que acontece? Na hora que o Jack Perry saiu do spot, o câmera pegou ele mandando um "Tá vendo? É vidro de verdade essa porra." E pra quem não
pensou, chora na cama.
E pra quem não pensou com a referência, o Jack Perry teve envolvido num embrólio aí recente, na semana acho que anterior, se eu não me engano, uma ou duas semanas antes disso, com o CM Punk, porque o Jack Perry tava tentando marcar, né, combinar um spot numa luta que ele ia fazer, não era nem com o Punk, não tinha nada a ver, também ia ter vidro envolvido.
Era num segmento, acho que não era nem luta.
Isso. Ia ter vidro envolvido e ele queria usar vidro de verdade. E o pessoal tava falando, não, menino, calma lá. Usa o vidro aqui, usa a garrafa de açúcar aqui, o negócio de mentirinha que é mais seguro. E aí, acho que, não sei se pediram pra ele ou se o Punk decidiu chegar lá como líder do locker room e trocar uma ideia com o moleque. E não pegou bem. O Jack Perry não levou na boa, não levou na esportiva. E o Punk também
já... Mandou a merda e tudo mais.
Poucas ideias. E aí depois, quando teve esse spot do carro, ele falou, tá vendo? É vidro de verdade. Quando acabou a luta e chegou lá no backstage, dizem as más línguas que o Punk já estava na gorila position esperando ele. Tudo bem,
porque já ia entrar também, né?
Que a luta dele era próxima, exatamente. Ele que abriu o main card contra o Joe. Mas estava lá, e aí parece que o rumor é que o Jack Perry colou na cara, chegou na cara do Punk e falou, e aí, o que tu achou?
Qual é?
E aí o Punk esquentou que suco, né? Parece que empurrou o outro e o Punk meteu ele num apresamento ali, no Mata-Leão, teve que vir a turma do Deixa Disso. Resumo.
Isso aí.
Suspensos. Ambos descobrimos hoje.
Já tá confirmado?
Os dois suspensos.
Confirmado.
Estão falando que o Punk foi o último a saber, não sei se nem está sabendo, mas suspensos. Parece que a comunicação entre ele e o Tony Khan está o mínimo possível, estritamente o necessário.
É, porque falaram que também que o Punk estava puto porque não foram buscar ele no aeroporto já.
Teve que ir de transporte público pro Wembley.
Ele achou que fosse só ele, mas na verdade não mandaram buscar ninguém.
É. Ele achou ele que ele ficou... era a última bolacha do pacote,
é. É, ele ficou putinho sozinho. E fora isso, ainda tem o papo de que o Miro também quase riscou faca com o Punk.
Por causa disso, por causa dessa treta com o Jack Perry.
É.
Foi um querendo comprar a briga do outro, entendeu? É, foi tipo aquela história lá do Brock matando o Orton e aí o Jericho querendo arranjar treta com o Brock.
Isso, né? Isso aí.
Aí falou, tá louco que tá batendo no moleque? Vem bater em mim então. E aí o negócio parece que ali não rolou nada, mas quase rolou.
É, mas o Jericho é louco, né? Não duvido. Jericho é completamente louco. O cara bateu no Goldberg, né? Não duvido ele batendo no Brock também.
Já tem reports aí falando que teve o Punk falando, não sei se é verdade, se não é verdade, mas tem gente falando que ele declarou que odeia o lugar, que o clima é uma merda. Adivinha só, por que será?
Por que será, né?
Por que será,
né, amigo? Por que será, né?
Então não sei, tá ligado?
Tipo, putaria pra caralho.
A gente avisou 300 vezes, né, que isso ia acontecer.
Eu já vi nego dizendo que o Jack Perry é infiltrado da Elite pra encher o saco do Punk.
Imagina, os caras fazendo a cabeça do moleque falando, ó, faz esse cara se despedir, faz esse cara se despedir, quem te garante você aqui?
Eu vi o rumor forte disso aí.
Tá louco, cara. Mas olha, independente de quem tá certo, quem tá errado, eu acho que o Jack Perry tá errado também, mas se ele causa uma demissão do CM Punk ou o CM Punk pedir as contas, cara, ele vira herói na hora. Pode aposentar a Hall da Fama. É
estranho.
Volta a ser feliz. Muito bom. Dito isso, perdeu, né? O Hulk ganhou.
Perdeu.
Redrum recuperou o título aí FTW do pai. Essa porra que não era nem pra existir.
Vale nada.
É o título hardcore, né?
Mais que as tatuagens desse moleque aí. Pelo amor de Deus.
Que pariu. Aliás, o nome... corte que teve nas costas dele quase que cortou uma
como
tatuagem.
É que, como é que é o nome daquela marca? O Dana Black vai saber. Como é que é o nome daquela marca feminina da Bad Boy dos anos 90, Dana Black?
Marca feminina
tinha da marca Bad feminina Boy? A Bad Boy era dos olhinhos, dos olhos do cara.
Assim.
Aí tinha um feminino também. É o que ele fez nas costas. Bizarro.
Primeiro é Bad Boy também.
Acho que tem outro nome, mas enfim. Quem souber aí, comenta no nosso Bad Girl, eu acho que não é, mas...
Os caras é foda, né? Não, mas, cara, eu acho interessante ter o título FTW aí, porque pega a parcela de fã de hardcore match aí que tem que ter. Né? Embora eu não goste, isso aí vende.
É, se ele... Sexy Machine, aí o Portugal William falou, é isso aí.
Nossa, que nome horrível.
Sexy, tem o Suplex Machine e tem o Sexy Machine, Hulk.
É.
Faz sentido agora. Pois bem, começando os trabalhos, então, no card principal, que nem a gente falou, começou ele, né? O Estrelinha, já devia estar puto, CM Punk contra Samoa Joe, pelo título real.
Uhum.
Título, entre aspas, real.
Foi muito boa essa luta.
A luta foi boa.
Foi muito boa, foi bem melhor que a do semanal lá.
Né? Tirando o finisher, né? Que ele, foi um projeto de Pepsi Plunge, né? Aquele negócio
grotesco. Deu
tudo errado.
Quase os dois morrem, mas até
garrafa
então...
Com a garrafa 2 litros sem gás, assim, né?
É aquelas Pepsi especial de Natal, né?
Nossa,
tamanho cara, família, 4 litros e meio.
3,3 litros, né? Cara caindo que nem um saco de estrume no chão.
Ah, já Spartan, mas então, não deu pro Joe. Não deu mesmo. Quem que vai ganhar de CM Punk, né? Ainda mais agora que tem o Tony Khan chupando as bolas dele. É isso aí.
Deu CM Punk. Pode mudar.
A luta foi boa.
Isso pode mudar.
Acho que só... Quem vai ganhar é a unificação lá contra o Maxwell e o Maxwell ganha e acabou.
Deus te ouça, Dana Black.
Deus te ouça. Unificação é
não tem que unificar porra nenhuma, né? Esse belt
não,
esse belt existe acaba tanto ele, quanto o troféu lá do No Andar, tá ligado? Tá na cabeça dele, o maluco tá viajando.
Isso aí é o contrato dele pra uma rematch aí, né? Que ele não, teoricamente ele não perdeu o belt, né? Foi tirado, mas enfim. Vocês entenderam. Eu acho que tem que ter ainda o Max.
Supera, Filipe. Belt NFT, é isso aí.
É isso aí mesmo. Mas a luta foi boa, tá? Boa luta. E achei que o Joe ia ganhar, inclusive.
É, porque o Joe massacrou o começo, né? O Punk, ele levou um cacete. Tava todo mundo de Wembley ali vibrando, porque o que o Punk apanhou, irmão, tá no gibi.
Sim. Só mordeu total o face.
Inglaterra, né?
Nossa, nem... Sou maluco pra achar que CM Punk ia se criar a Inglaterra, né?
Desse por satisfeito de estar no card, vagabundo. Foi pra Londres pra arranjar treta com os bonecos. Complicado. Brawling, Brawl Out, né? Meteram até a letra do Limp Bizkit lá. Do Rolling Roll. Brawling,
Brawl Out. Vai lá nos squat lá, ver os teus amigos punk lá, é não é saco.
Eita. Essa eu vou deixar pro nosso querido Dana Black, que gosta do
Ah, é verdade. É The Bang Bang Club, né? O clube das mulheres, é basicamente isso. Gang Bang Club, né? O Bang Bang Club. Na verdade, era só o Juice Robinson e o Jay White, né, representando o Bullet Club Gold, junto com o Konosuke Takeshita, o empresariado aí do Don Callis. Né, veio também os Kus, né, o The Guns, acompanhando a turma, para enfrentar a Golden Elite desfalcada de algumas pessoas aí, né? Kota Ibushi, Omega e Hangman Page. Que pop pro Hangman Page.
Sim. Pra caralho, né?
Inclusive, achei que ele ia ser o vencedor dessa luta. Foi o que eu apostei.
Deu ruim. Não deu pros meninos também. Fiquei surpreso com o resultado. Deu o Zé Canivete. Jay White,
cara, e os meninos. Cara, o fim foi tão ruim que eles nem deram replay. Deu errado esse finish.
Mas foi parecido com a luta do Punk. A luta também foi boa, mas o final deu uma... realmente.
Mas o juiz contou errado com ali.
Realmente.
Contou mal. Não deu nem replay.
Bracinho curto.
Eu entendo que era pra ser um roll-up e tal, mas conta direito, né, pô?
Sim. Mas isso aqui eu acho que foi mais um lance do... Vamos levar o Kutibush pra Londres e vamos setar um X1 que vai ter no All Out. Que é o Takeshita com o Kenny Omega. Os ex-filhos, né, do Don Callis.
Cara, eu achei que o Kutibush que ele ia estar meia bomba, mas não, ele tá um quarto de bomba. Ele mudou totalmente o estilo dele, que ele não consegue mais, velho.
Sim. Ele veio, com um condicionamento físico melhor do que da última aparição, do último pay-per-view. Mas realmente ele já tá em outra fase da carreira.
Ele tá variado.
Não, um troço meio pancrase, assim, o que ele tá fazendo, sabe?
Sim.
Tipo, só chute de boxe, essas paradas assim, acho que é o caminho dele.
Eu acho
maneiro também.
E eu acho seguro, prudente também.
Uhum.
Também acho. Mas boa luta, tá? Bem boa.
Boa luta. Vale você conferir. E gosto de ver esses bonecos envolvidos aí. Acho que quem sai ganhando envolvido nesse rolê todo aí são os Kus. Que inclusive tem reportes aí que a WWE já tá querendo contratar.
Ih, caralho.
Já tá de olho já.
Sim. E outra coisa. Eu achei que essa luta ia gerar três lutas pro All Out. Enganei. Então vai ser o...
Talvez já. Só tem cinco lutas ainda marcadas até agora.
Não, tudo bem, mas não é a luta que eu achei que ia ser. Eu achei que ia ser o Kota Ibushi contra o Takeshita.
Eu também achei.
É.
Mas o Ibushi
que
ele era um mero figurante, né? Ele não teve protagonismo, né, até então.
Pois é. Eu acho que é questão física mesmo. Não abortaram isso aí.
Até porque, a essa altura do campeonato, num segundo pay-per-view, o cara não ter uma luta singles, não ter feito nada disso, e não ter sido anunciado como contratação, alguma coisa tem. Se não é físico, pode ser compromissos que ele tem que cumprir ainda no Japão, sei lá.
Pode ser.
Ou às vezes ele não quer.
Ele não quer ficar com ninguém mesmo,
Ele é meio lelé das ideias, é difícil de prever o que passa na cabeça do Kota Ibushi.
Eu me lembro que lutas esse ano ele fez. Ele fez lá no evento do Josh Barnett lá, né?
Bloodsport.
Que foi porrada contra o Mike Bailey, se não me engano.
Uhum.
E foi só. E depois o Blood
Guts. Teve GCW.
Não era o do Josh Barnett lá?
Não,
também?
Acho que teve
acho que teve um outro. GCW por fora.
Eu não, posso estar falando do Groselha, preciso conferir, mas acho que teve mais um.
Foi no final de semana, não foi?
Não tenho certeza. Teve essas duas da EW.
E teve no Japão também uma coisa, ele participou, né?
Teve DDT.
Verdade.
DDT ou Dragon Gate? Acho que foi DDT.
É, uma das duas.
Pois bem, seguindo, aí a rubber match, né? Pra tirar aí, pra ver quem que desempatava cada dupla com uma vitória, FTR, os campeões da EW contra os Young Bucks. Em teoria, as duas maiores duplas da companhia, né? E na prática...
Em teoria?
E na prática, também, acho que também, porque foi um lutão também, né?
Tem os Lucha Brothers também, né? Enfim. Mas entraram vestidos de Fred Mercury, né? Wembley, 86, sim. O show emblemático lá do Queen, e usaram também no Live Aid, se eu não me engano. Maravilhosa luta. Errado o final. Mas a luta é muito boa.
Mas vários false finishes, né? Foi bem.
Nossa, isso aí é uma magna de wrestling como tem que ser.
Eu acho que.
Para um caralho bizarro.
Eu acho difícil fazer a comparação ainda se foi melhor que as outras que eles já tiveram. Até porque tem. A primeira luta entre eles faz bastante tempo, acho que foi 2020, sei lá, tem um tempo.
E foi pandemia, público merda, então. Sim. Complicado.
Então é difícil. Mas, por exemplo, eu não acho que essa luta aqui foi melhor do que nenhuma das. Da trilogia com os Briscoes, tá ligado? Então, tipo
assim, não.
Foi uma puta luta. Foi uma puta luta.
Inclusive, como a dos rolê. Bucks contra os Lucha Brothers também foi muito melhor.
A Steel Cage lá também, né?
Não, qualquer uma contra os Lucha Brothers foi muito melhor. E qualquer uma contra o FTR. Né? E outra parece que tipo, a dupla que os Bucks se encaixam melhor, eu acho que é contra os Lucha Brothers mesmo.
E outra aqui que meu bolão implodiu, né? Porque depois do incidente lá. A mão armada, eu achei que ia trocar de mão do belt aqui, mas quem tem amigo tem tudo, né?
Né?
E quem é amigo do CM Punk tá protegido. É. FTR isso. Reteve e não deu
pra... Rola vegana, né? Rola vegana no, na goela do careca.
Que isso?
Ué, isso é o que o CM Punk faz com a pessoa. A pessoa tem que babar ovo de CM Punk pra ser alguém na vida. Que isso, rapaz? Para. Tá maluco?
O que mais que a gente teve depois?
Teve o Stadium Stampede, que de Stadium Stampede não teve nada, né? Foi só uma... Tava mais pra Anarchy em Arena, porque os caras puderam...
Foi Anywhere, né? Só que, tipo, restrito. Não foram longe.
Eles não usaram quase nada de estrutura do estádio, né?
A gente achando que ia ter, tipo, luta por dentro do estádio que eles tinham gravado antes, não teve nada. Porra nenhuma.
É muito boa, viu? Me Quem surpreendeu participou? Também, positivamente. Foi os Best Friends com o Orange Cast, o Ed Kingston e o Penta Zero Medo, enfrentando o Blackpool Combat Club de Claudio Castagnoli, Willer Yuta e John Moxley, junto com Mike Santana. Agora é Mike Santana, né? Mudou até o atalho dele. Uhum. E Ortiz. Eu acho que nem dupla mais são, viu?
Não sei. Eu acho que eles aparentemente se acertaram, mas vamos ver, né?
Não sei, hein? Esse atalho tá muito diferente. Mike Santana, destaque pra nome, olha, sei lá, viu?
E tá no Danone, viu, Santana, viu? Tá no Danone. Pesado.
Tá na turminha da Tadolfa lá.
Luta violenta, luta com bastante. O Moxley cada dia mais zureta
das
ideias. Tipo, loucão. Depois que se envolveu com o Desperado, com o Jun Kassai, com esses, esses malucos, ninguém.
Ele acabou. Pegou umas ideias, né?
Abriu a porteira, tá ligado? Agora a Renê que se lasque. Ela que faça o clube associado da Zelo pra trocar lençol e fronha da cama a cada semana. Teve espelho de churrasco na cara.
Teve coisa quebrando, né? Teve escada explodindo, o Pentagon caindo.
E o cara usando a mesma escada. Usando a mesma escada.
Usando a mesma escada, né?
E isso foi depois que o Penta retornou, porque o Penta, em teoria...
era oscuro, né?
Ele tinha se lesionado, eles fizeram um teatrinho ali que o Penta tinha se lesionado. E a galera, os médicos, levaram ele embora. Os caras falaram, ih, fudeu agora, 5x4.
Aliás, Penta oscuro, caralho, virou Camarada Penta, né? Vermelho amarelo.
Vermelho escarlate. E fez aquele spot muito legal na escada.
Vou de escarlate. E eu queria dar os cudos aqui pro Orange Cast, que baixou o Sasha Mitchell no final de Kickboxer 2.
Sim.
Usando luvas de vidro, caco de vidro. Uhum. Que beleza.
Né? Maluco tape, demais. Meteu a mão no cerol, falou, tu vai tomar um socão.
Vou passar cerol na mão. Vou sim. Tá maluco. Vou sim.
É, amigo.
Só que, né? Não foi, foi ele que finalizou? Foi, né?
Foi ele.
É verdade, só que não foi.
Parecia
no Moxley.
Que não ia ser, mas foi.
A gente imaginou não. Que pudesse ser no Moxley ou que fosse.
Foi no César.
Foi no César, no Cláudio. O Moxley e o Kingston estavam ali ocupados, se engalfinhando.
É
porque
o Cláudio se desvencilhou dele, né? O Cláudio saiu do Kingston e ele e o Moxley se agarraram lá na mesa cheia de arame farpado. Uhum. O Cláudio correu atrás do Orange Cast e falou, não tem tu, vai tu mesmo. Deu nele um socão.
Essa luta aqui, ela foi diferente das outras Stadium Stampedes e outras Anarchy in the Arena, nesse sentido, que ela não foi tão divertida no sentido de spots criativos. Ela foi mais violenta.
Violenta.
Ela foi na brutalidade. Ela foi
violenta e me surpreendeu positivamente essa luta aí. Como já falei anteriormente, não gosto de hardcore match, mas quando ela é bem executada e quando puxa uns spots que ninguém tá esperando, é muito legal. Essa aí do Orange Cash, maluco, que isso?
Eu acho que eles tiraram leite de pedra, até porque não tinha como trazer coisa gravada, não tinha, acho que, um milhão de câmeras pra fazer coisa no backstage, como eles faziam ali no Daily's Place, né? Então...
Verdade. Concordo.
Essa aqui tem que ser mais restrita mesmo.
É isso. Vitória então... do Oranjo.
Então é hora de falar da bosta?
Ponto baixíssimo, infelizmente.
Então vamos, né? Vai cair sobre mim esta merda, porque eu que sou entusiasta da luta livre feminina deste local. Devemos falar da 4-Way Match pelo título principal das mulheres da EW. Tivemos Hikaru Shida campeã contra Britt Baker, Toni Storm e Saraya. E ali, desde o começo da entrada, você já vê que o bicho pegou, que a filha da puta da Saraya veio com o Queen e com a família.
É.
Naquele momento, meu amigo, eu senti que o bicho ia pegar.
Me fudi.
Eu que votei na Hikaru Shida. Olhei e falei, puta que pariu. Nunca mais essa mulher vai ganhar na EW, não é? Nunca mais. Nunca mais. Ah, meu pai. E, tipo, não foi só isso, né? Teve mais coisas nas entradas ali. A Toni Storm finalmente ganhou a entrada dela de Greta Garbo, né?
Uhum.
Cinema antigo, preto e branco e tal. Britt Baker também veio com alguma coisinha especial.
Pra mim é a Dercy Gonçalves, Daigo. Pra mim é a Dercy Gonçalves.
É uma opção melhor.
A Toni Storm veio com o tema do Lewis Hamilton. Eu tava zoando esses dias, né?
Mas assim, quando a Saraya passou do portal com o We Will Rock o tocando e os Knight tudo junto com ela, a galera ali já olhou e falou, fudeu. E a Hikaru Shida teve muito pouco nessa luta de... Como é que eu posso dizer? De protagonismo. Tava tudo ao redor da Saraya e da Toni Storm, que brigaram durante o negócio, teve um negócio loqueira lá, aí a Toni Storm enfiou a mão na Sweet Saraya, a mãe da Saraya, que agora não sei como é que eles vão falar, porque agora as duas têm o mesmo nome, nunca aconteceu antes.
É.
Aí a Sweet Saraya olhou e falou, bate nessa biscate, fia. Falou, bateu. E se quebraram, e aí Hikaru Shida não fez mais nada, Britt Baker tentou um lockjaw, se fudeu, Saraya matou, deu um pop absurdo, mas essa filha da puta é campeã, e ela nem luta direito, a luta
e
foi
tem um detalhe importante, não só o cisma aí entre a Caraia e a Tônia,
teve a Ruby Soho
Teve
também.
A Ruby Soho, que veio falar assim, ó, para aí, amigas.
Pelo amor de Deus, para.
Sobrou.
Não briga, não.
Sobrou. Tomou um supapo e falou, então vocês se resolvam aí. Largou e foi embora e deixou as duas lá. Então, ó, Outcasts, quem era fã aí, sinto muito.
Vamos, galera, mulheres.
Zé Fini.
Acho que é uma das facções mais rapidamente odiadas da EW é Outcast, cara.
Caraia campeã em Wembley, com a família em ringue. É isso aí que tem pra hoje.
É que eu pariu, hein?
É, amigos. Very complicado. Bom, depois a gente teve uma que me surpreendeu positivamente. Acho que entre todas as lutas, a que me surpreendeu mais positivamente da noite inteira. Porra? Que foi... Darby Allin e Sting contra Swerve Strickland e Christian Cage. Coffin Match. Eu acho que é a estipulação mais cagada que pode existir na luta livre. Esse troço aí. E a luta foi boa pra caralho.
Foi
incrível.
E digo mais, ela foi boa pra caralho, muito por conta da atuação do velho Sting.
Do velho, o velho.
Não foi nem o Darby.
O Swerve teve parcela
também. O Swerve também foi bem pra caramba na luta.
Bem,
mas
bem.
O Sting, irmão, ele tá dando a vida toda vez que ele tem. Parece que ele vem melhorando. Tá parecendo o Vin, esse filho da puta, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo.
Meu, ele tem 64 anos, cara.
Vai se fuder, velho.
O cara tinha que tá jogando dominó.
Ele mesmo fala que andar com o Darby rejuvenesce ele, mas tá começando a ficar ridículo.
Eu já falei, eu falei na transmissão. Esse velho vai morrer no ringue e a culpa é do Darby Allin, que fica pondo essas ideias malucas na cabeça dele.
Sim. Isso é mesmo. Perigoso.
Isso, estão invictos, né? Estão. 19 a 0.
Como dupla, sim.
Foi bem que legal loucura. Mesmo. Foi bem legal, gostei bastante dessa luta. O Darby, inclusive, participou até pouco, acho, da luta. Ficou muito entre o Sting e o Swerve mesmo. E o Christian ali fazendo umas pataquadas, né?
O Christian foi o que menos se apareceu na luta aí. E Swerve Strickland, pelo amor de Deus, né? Dá um título pra esse boneco.
Tá merecendo. Algum
eu tempo. Acho. Eu acho que ele vai ser o que vai tirar do Orangecast.
Nossa, seria animal. Seria animal.
É.
Vamos ver, se ele vai...
já perdeu uma vez.
Vamos ver se ele vai sobreviver ao All Out, Orangecast, né? Porque o bicho vai pegar. Já está anunciado aí que nessa quarta-feira a gente vai ter Orangecast contra Pentel Zero Miedo pelo título internacional. Quem ganhar, que deve ser o Orangecast, mas enfim, vai enfrentar o John Moxley. Então a gente muito possivelmente deve ter Orangecast contra John Moxley. E quando eu enfrento o Moxley na EW, aí o negócio é mais embaixo.
É verdade. É complicado.
É. Vamos ver.
Mas vitória de Darby Allin e Sting com o direito a Scorpion Death Drop no caixão. Coffin Drop no caixão mesmo. Né? Metalinguagem.
Coffin Drop
no caixão. É isso aí.
E fecharam ali, ficou só o cabelinho pra fora do Swerve.
Exatamente.
Foi o Swerve que se fudeu ainda. Ou seja, tem que ganhar alguma coisa no futuro. Porque essa aí pegou mal pra ele.
Legal que depois, alguns minutos depois, o Swerve já tweetou e falou que ele tava tweetando de dentro do caixão.
Que tava pichado pelo Darby Allin, né? Na parte de dentro do caixão. Swerve's House. E foi mesmo. Depois a gente teve o Chris Jericho, que veio cantando ao vivo ali com a banda dele, cantando Judas, cantando a sua entrada.
Cantou bem, cara. Achei que ia cantar muito pior.
Cantou bem, é forte.
Não, tipo, não ficou ruim como as versões ao vivo.
Ah, sim.
Que nem a gente é acostumado. Tipo, aquela vez que o... Aquela vez que o... Isso, que o Cody Rhodes entrou. Porra, foi uma merda aquilo, velho.
Aquilo foi trágico, né? Aquilo foi top e
pior. O Rance tocando ao vivo da Ubisoft.
Ruim também.
Foi muito ruim, velho. Isso aí ficou bom. Milagre.
O que o Jericho fez, cara, foi... Pegar, tipo... cantar mais próximo da versão do estúdio possível. Ficou bom.
Sim.
Tinha playback junto, ele cantou ali, foi andando, foi curtindo.
Tinha a backing vocal track da música. Do refrão e tal.
Sim.
Mas ele canta, mas a lead voice era dele mesmo. Sim. Tanto é que quando ele ficava em silêncio não tinha nada.
E o Chris veio pra enfrentar o herói local, né? O Will Ospreay. Que veio com
uma gear, porra nenhuma, né?
Uma gear muito da hora, inclusive, ali com as cores do Reino Unido.
Dynamite Kid, essa gear aí.
Dynamite Kid, bem inspirado. Inspirado no Reino Unido também.
Dynamite Kid meio sim. Paquito, né?
Era na época do The British Bulldogs. Tem uma atalha igualzinha do Dynamite Kid, dessa aí.
E foi uma perna vermelha, outra azul.
E foi outra boa luta, né? Mas essa aqui já...
Muito boa.
Acho que foi puxado muito pelos ombros do Ospreay, que deu uma carregada, né? O Jericho, ele tentou uns bagulho bem doido ali. Teve umas coisas que surpreenderam.
Aquele German Suplex que ele deu no apron, uma puta merda, velho.
Eu acho que tava motivado, né? Pô, tô enfrentando o Ospreay em Wembley, né? Então, se isso não te motiva, cara, não sei o que mais que vai te motivar. Fora que
deu kick-out no... Essa luta kick-out no Stormbreaker.
Deve ter sido cantada pelo Jericho, né? Essa luta deve ter sido pedida.
Ah, eu acho. Eu acho. E eu acho que do Ospreay também, velho. Porque o Ospreay é fã do Jericho. Tipo, os caras estão falando, tipo, muito bom pro Jericho pegar o Ospreay, mas acho que tem que ver o outro lado também, cara.
Sim.
O Jericho aí é lenda viva.
Sim.
Botar isso aí na carreira.
E o Jericho é bom, né, em fazer essas fields, né, essas
rivalidades claro,
pessoais. Porra. Atacou o Ospreay no Heavy Pro no dia anterior, mascarado sim. lá. Ele é bom em fazer essas coisas.
Foi o mesmo esquema que ele fez com o Omega, né?
Sim,
exatamente. No All-In daquela vez, né?
Exato.
Sim.
E aqui não tinha outro resultado, né? Quem achou que ia dar Jericho aqui está completamente iludido.
Ah, deu não, o Ospreay. Como?
Deu o Ospreay. Muito boa luta. Muito
dois Stormbreaker pra matar?
É. Precisou. Precisou de Hidden Blade, Stormbreaker, tudo isso aí.
Exatamente. Bom, depois a gente teve House of Black vindo de branco, né? Os secos e molhados. Fizeram uma homenagem ao Wyndham Rotunda, entraram com a lanterna e pediram pro pessoal lá fazer os Fireflies, né? Em Wembley.
Sim.
Enfrentando os aclamados The Acclaimed, né? Anthony Bowens, Max Caster e Badass Billy Gunn, que não víamos desde a época da WWE.
Sim.
Essa aqui, pra mim, foi outro ponto baixo da noite. Não gostei.
Foi. Acho que das masculinas foi a mais fraca. Não foi ruim.
Mas não foi decepção, não.
Mas foi achei a menos melhor.
Não achei grande coisa, não. Assim,
é que assim...
Sem Wembley, podia ter sido melhor.
Já, essa aqui era a luta pra mijar, né? Tipo, é bem óbvio. Foi a luta
semanal, isso aí.
É. Não, mas acho que mereceu o momento aí, o Billy Gunn, por bons
com serviços certeza. Prestados aí. Com certeza.
Eu preferia que fosse singles contra alguém.
Eu tinha certeza que eles iam ganhar justamente para colocar um belt no Billy Gunn, exatamente por isso.
Exatamente.
Se a gente fala que poderia ser a última luta dele, aí eu fiquei meio em dúvida, mas eu acho que realmente foi isso que o Dana Black falou, por serviços prestados. O maluco também já é 60 anos aí, tomando bomba, pô. Tá pondo o corpo. Tá mijando verde. Mas tá fazendo isso pela companhia, né? Por ele, sei lá, enfim.
Ele e o MJF do lado a lado aí.
Nossa senhora.
Nossa,
perigo. E eu achei legal o momento de respeito aí da House of Black. Quando perdeu, não atacou os caras. Apesar de ter sequestrado o Billy Gunn, cortado o dedo do maluco, sei lá. Dessa vez falaram: não, tô de boa, viemos de branco aqui. Respeito, entregaram o belt. E é
não, isso aí. Eles entregaram com a cara meio cu, né? Tipo, ah, toma essa bosta aí.
Sim, não pede muito, né? Mas achei legal o momento. E merece, sim. Acho que dá até um ar novo pra esses belts de trios aí que estavam meio amaldiçoados, podemos dizer assim. E que já retomaram.
Na run da House of Black não foi ruim com eles.
Não. É novo, né? Muito... É novo. E teve a mudança do aspecto visual, né? Porque a House of Black... tinham mudado para prateado e preto, né? E voltou pro original dourado com detalhes em azul.
Isso, era quase que monocromático, né?
Era. E no main event, a luta que a gente já esperava, agora os agora campeões de duplas da Ring of Honor se enfrentando, Adam Cole contra o MJF, mas pelo título mundial aí, peso pesado da AEW, que o nosso querido MJF veio com a versão orquestrada da sua música, não veio com a Symphony for the Devil, mas veio num trono lá carregado por um monte de maluco, com aquela máscara do tortão, capeta. Né?
O trono tortão.
Um aparato meio Under the Giant WrestleMania 3? Não lembro se é o 3, enfim. E
teve WrestleMania 3 todos eram um carrinho. É.
Ah, então. É que eu lembro que o momento icônico é o Under the Giant, né?
É porque era muito longe, né? As entradas, né? É.
Veio no bate-bate.
É.
E aí, amigos, o que vocês acharam desse main event, dessa luta?
Olha, isso aí foi a WrestleMania que o Shawn Michaels e o Triple H não conseguiram fazer main event.
Ok.
Porque eram os mesmos personagens aí.
É, o Shawn Michaels eu até concordo. O Triple H mais ou menos, mas é por aí. É.
Caralho, meu, o maluco entrou até num trono, cara. É o amigo bombado, verdade. Costas quentes. É isso aí.
Só faltou casar com a mulher do chefe, né? O chefe.
É, caralho. Pode casar com o chefe, né? De repente.
Meu Deus do céu, não.
Verdade.
Aí o Punk não vai gostar. Enfim,
é verdade.
Eu achei essa luta espetacular. Achei que a.
Muito boa. Storytelling no talo.
Aquele termo que a gente sempre usa. A psicologia em ringue, coisa de coach, né? Mindset. Foi muito boa.
Nossa, Roderick Strong chorando, sim. Madalena arrependida, tentando foto, de tudo.
É. O momento ali do, do Ed Guerreiro moment ali dele, do MDF colocando a cadeira
no pescoço, falou, me humanizou aqui, doido.
Meu Deus, cara, que bagulho excelente.
Não, e tipo, a qualquer momento ia vir a traição do... A retraição, né, do MJF, não vinha, e ela dancou como o Rio.
Eu esperava a traição do Adam Cole, consumada.
É. Sim.
E não veio nem com o
Rodrigo. Eu acho que é mais genial assim também.
É, eu esperava não... A retraição que eu tô falando é tipo, é o payback do Max cortar relações e ele ser o face de vez, assim, e pronto. Sim.
Mas eu acho que ele tá dando cada vez mais passos pra se tornar face, bem devagar, né? Ele teve N momentos pra...
Caralho, ele já é face, bicho.
Não, mas eu acho que, tipo, ele tá se firmando, exatamente.
Ah, sim.
Ele teve muitos momentos, porque, tipo, vamos combinar, é difícil de engolir o MJF face, né? É difícil.
Muito.
Dado o histórico dele, tudo que ele já fez.
Sim.
Então, tipo, ele teve
muitos momentos... Parece que tá fingindo o tempo todo, né?
Exato. Ele teve muitos momentos aqui que ele poderia ter roubado e ele fez questão de incorporar isso na luta, de que ele não foi lá e consumou o ato. É, e o Adam Cole também. Então acho que venceu a amizade, né? O One Piece são os amigos que a gente faz pelo caminho. E,
é verdade.
E tá cozinhando lento, porque pode ter certeza como o céu é azul. Vem aí. Eu não sei quando, eu não sei onde, mas vem aí.
Full Gear tem que ser.
Pode ser ano que vem só, mas que vem.
Full Gear é eu acho que o Maxwell quebra o recorde, tá? De mais tempo como campeão. Uhum. Ele vai ficar mais de um ano com esse troço aí.
E aqui sim, terminou em rolinho. Você quer aí
sim,
comprovação maior que a MJF é face? Venceu com o finisher do Babyface, esperto. Rolinho.
É, o finisher do Bret Hart.
Né? Teve extensão também, né?
Teve.
Acabou com um empate no começo, né?
Teve os dois se pinando ao mesmo tempo, o juiz cantou, o Adam Cole falou, não, quero mais cinco, me dá mais cinco minutos.
Teve muito false finish, teve muita oportunidade de acabar a luta, foi bem
e o MJF lá falou, não, cinco não, vai ser até um de nós ganhar essa merda, virou a morte súbita isso aqui. Começa a tocar o final de Rock 3, tá ligado?
Ryu e não sei quem, pisou na chuva, lutando na chuva, né? Tipo...
É o Sagat, pô.
Sagat, é. Eu gostei muito. Eu gostei muito de como terminou. Quebrou um pouco das expectativas de a gente ver
uma
coisa que a gente tá acostumado, quem acompanha o wrestling há mais tempo, né? De ver a traição vindo de longe. Uhum. Acho que eles acertaram a mão nessa aqui.
E os caras parecem estar se divertindo muito, né?
Pra caralho.
Ah, com certeza,
pra caralho. Eu acho que, inclusive, isso pode ter... influenciado, sabe? Acho que talvez eles não esperassem que fosse dar tanto resultado, que a galera tá comprando
tanta orgânico. Força.
Exato. Fala, não, tá funcionando. Estende, vamos ver o que a gente pode fazer.
Vender coisa, né, cara?
E tá funcionando.
É.
Tô gostando, de ver o Adam Cole também envolvido nessa cena.
Será que eles vão até o Final Battle com esses belts aí? Ou tá em Nova York?
Então, a grande incógnita é o belt de dupla agora, que vai ser feito, né?
Pois é.
Porque você também não pode tirar eles da TV, da EW mesmo.
E é a Kingdom, né? E é a Kingdom. Pode ter certeza que é a Kingdom que vai desafiar para esses belts, né?
Não, isso é até uma espécie de proteção pro Marcos, pra ele não ter que estar fazendo luta de single, que ele não gosta de fazer luta de single, que é um personagem, né?
Digo mais, é o Mike Bennett e o Matt Taven que vão desafiar pelo belt de duplas. E o Rodrigo Forte vai desafiar o MJF pelo título principal. O Roderick
não. Duvido.
Mas não vai ganhar, claro. Mas vai desafiar.
Pelo amor de Deus. Vai render uma luta foda, mano. Ganhar
não pode ser.
Mas pode ser que nesse meio tempo, nesse rolê todo, aconteçam coisas que façam o Adam Cole considerar, olhar as coisas por uma perspectiva
daquela
diferente.
Daquela flipada, né?
E se o Adam Cole desafia o Claudio e ganha o belt do Ring of Honor?
Meu Deus.
Caralho.
Tomamos
tudo. Por que não?
Quem diria?
É tudo nosso.
Ué, querendo ou não, é o outro belt que, tipo, tá... Que é grande, né? Porque... Não, é o outro belt grande possível. De flagship, assim, digamos.
Vamos ver. Se acontecer, você ouviu primeiro aqui, Dana Black. Pai da Dana Black.
Mãe de Ná, né? Mãe Dainá. Mãe Dainá.
Pai de Ná Preto.
Ó, cara, que evento, velho. Muito bom. Não parece que levou 6 horas. Não. Porque não teve bobice, tirando a parte das mulheres ali, que foi uma estratégia, acho, muito errada, né? Eles podiam ter construído melhor aquela história ali, podia ter dado mais tempo de ringue para as mulheres. Foi 8 minutos de ringue, cara. A piada é isso, cara.
Complicado mesmo.
Não, e cagaram como... na cabeça da Hikaru Shida de novo, né? Outro reino merda.
Exatamente. Eu acho que as entradas já deu quase o mesmo tamanho da luta.
Eu não tenho nem o que falar mais com relação às mulheres, porque é complicado. Não tem nem mais pra onde atacar. Difícil a situação. Vai vendo aí onde tu vai se meter, ô Mercedes Monet, que apareceu na plateia ali, ficou de butico ali só. Vamos lembrar do que é a história que ela tem com a caraia, né? Antes, uhum. Sasha Banks e Paige. Uma quase matou a outra, literalmente.
Encerrou a carreira de uma por 7 anos, 7 longos.
Pois é.
Falando em alguns anos, aqui é 8 anos depois, o Internacional de Porto Alegre está de volta às semifinais da Libertadores da América. Parabéns, opa, Internacional.
Fica aí o fato relevante para você, acompanhando o Four Corners. Vamos lá, então, que é hora do Jabei! Ah, amiguinho, amiguinha, você aí que gosta do trampo do Four Corners, curte aqui o nosso trabalho, ouve a gente regularmente, ouve o podcast, ouve os drops, acompanha as lives de quinta, considere apoiar-nos aqui para a continuidade desse projeto maravilhindo. Como você pode fazê-lo? De diversas maneiras. A mais fácil é através do Prime Gaming. Se você assina a Amazon, você tem direito aí a um Prime Gaming, uma assinatura mensal, todo mês você ganha uma, para você usar com seu criador de conteúdo favorito aqui na Twitch, sem custo adicional nenhum. Você já assina a Amazon, você tem lá de graça todo mês uma unidade do Prime Gaming, uma assinatura para você usar com seu criador de conteúdo favorito. Escorrega o Prime Four Corners, que a gente fica imensamente agradecido. Agora, se você não assina a Amazon, você pode assinar o canal aqui na Twitch também, diretamente pela Twitch, na própria plataforma. R$7,90 por mês, tá baratinho, vale, ajuda aqui a gente demais, a gente agradece muito. Também pode ser através dos bits, a moeda corrente aqui da Twitch, você que tem uns bits sobrando aí, compra lá uns bits, não é NFT, eu prometo, você compra uns bits e você pode usar também aqui com a gente. Em teoria, os bits são a única forma de nos ajudar, que não são taxados. Então, integralmente, o que você mandar pra gente, vem pra gente. Agora, se você quer ajudar o Four Corners e receber recompensas também pelo seu investimento, pela sua ajuda, pelo seu apoio, considere aí ajudar-nos através do nosso programa de financiamento coletivo. A gente está em 3 plataformas, o PicPay Assinaturas, o Apoia-se e o Padrim. As 3 são iguais, os mesmos valores, os tiers e as mesmas recompensas. Você entra aí e vê qual que te agrada mais. E a partir do tier de R$5, você já tem acesso ao nosso canal secreto no Discord, onde você pode assistir conosco todos os eventos do mundo do pro wrestling de graça. Você apoia lá com 5 ou assina o nosso canal pela Twitch e já tem acesso ao canal lá. A gente assistiu o All-In, a gente assistiu... O que mais a gente assistiu recentemente? Assistimos SummerSlam, vai ter All Out, vai ter o Payback, tudo isso a gente assistiu lá juntos, comentando, comendo um snack. É divertido pra caramba, eu garanto. E tudo feed oficial, hein? Network, Fight, tudo coisa boa. A partir do tier de 10, aí o negócio começa a ficar mais interessante, porque aí você concorre aos nossos sorteios mensais. Todo mês a gente faz uma live exclusiva para apoiadores, e os apoiadores do tier de 10 podem receber inúmeros prêmios, gadgets, buenos, como por exemplo, essa garrafinha do Four Corners, pintura metalizada automotiva, coisa boa. Tem boné do Four Corners. Tem Ruguete, tem Funko Pop, tem jogo eletrônico. A gente sorteou na última live uma edição do WrestleQuest. Já teve sorteio do Fight Forever esse ano, do WWE 2K23. Então, fique ligado aí que todo mês tem sorteio para os nossos apoiadores. Se você quer mais algumas vantagens, considere então o financiamento coletivo. Um pessoal já o faz, tem o nosso eterno agradecimento. E Daigo vai fazer a chamada oral aí para os nossos apoiadores. Daigo, por favor.
Opa, agora, só se for agora, vamos chamar aqui aqueles que nos apoiam todo mês. Américo Gomes, André Felipe Santos, André Grando, John Nelson Silva, Douglas Dourado, Eduardo Lampert, João Passos, Kaique Santos, Lucas Thomas, Lucky Zanganelli, Mance Gaioso, Pedro Henrique Barbosa, Tião Cunha e William Portugal.
A todos vocês, nosso muito obrigado.
Começa por mim mais uma rodada do Josh News, trazendo para vocês as parciais do Five Star Grand Prix 2023 da Stardom, para que você veja o quanto seu bolão está fudido. Né? Rodadinha mais ou menos, tivemos dois dias de certame ali no dia 26, três lutas, uma zebra fortíssima logo de cara. Nakano perdeu para Natsu Kotora, a líder do bloco.
É,
massacre. Julie, que não vinha passando, fazendo ali uma boa campanha no Five Star, levou uma traulitada da Mirai. E Maika pegou o Tamihaya Shishita no contrapé e embolou de porrada, ficando ali melhor na classificação. No dia 27, mais quatro lutas. Saori Anno entortou Hanan. Tá lá pra isso. Padrão. Mariah May venceu Momo Watanabe com seu novo finisher, o roll-up safado Once Upon a Time. É, bonito. Outra desencantada foi Ami Sorei, que derrotou o Starlight Kid e saiu lá da rabeira. E por fim, pra provar que não tá brincando, Natsu Kotora arrebentou Natsupoi, de duelo direto pela liderança, e agora lidera isolada o bloco vermelho. Nem mesmo a base de pinga, fadinha deu conta. Complicado. Vejamos a pontuação geral. No bloco azul, embolou o meio de campo, cinco lutadoras empataram com 6 pontos. Mina Shirakawa, Momo Watanabe, Mirai, Mariah May e Saori Anno.
Mas, Julie, detalhe, hein? Lutas Momo Watanabe com luta menos, então, em teoria, ela deve ser a líder. Tem 4 lutas só.
Não, a Mina Shirakawa é a líder.
Ah, então, não.
Ainda.
A Mina Shirakawa tem 5 lutas. A Momo Watanabe tem os mesmos 6 pontos com uma luta menos.
Tá, então, ela tá com 4.
Ela tem 4 lutas só.
Então, vamos lá. Julie e Maika seguem com 5. O Tami e Azumi estão com 4. Já no bloco vermelho, Natsu Kotora chegou a absurdos 12 pontos. Natsupoi começa a ficar longe com 9 e Tanakano, Mayu Iwatani e Shuri vem em seguida com 5. Su Suzuki, Starlight Kid e Ami Sorei brigam lá no fundo com 4 pontos. Vai dar uma esfriada por agora, não tem mais evento grande até o meio do mês de setembro, então o Five Star vai dar uma acelerada. Aguarde e confie.
A Natsu Kotora tá com... falta uma luta só, né? Ela já fez quase todas, falta uma. Tem 8 lutas já feitas.
Mas é,
então,
difícil alguém chegar nela aqui.
Esses 12 aí, eu acho que não assusta muito, não. Vamos ver. A Natsu, inclusive, eu acho que chega.
A Natsu deve pegar uns 11. Acho que ela empata uma e ganha outra.
Vamos ver.
Parciais aqui do N-Victory já se encaminhando para sua fase final. Dia 3 de setembro tem a final e a final já está decidida, né? A final é Keno contra Goshi Ozaki. O Keno venceu o bloco A com 10 pontos e o Goshi Ozaki e o Manabu só empataram com 9 pontos no bloco B. Não tinha critério de desempate, teve que ter uma luta extra. Venceu o Goshi Ozaki.
Eles tinham empatado, né? Na fase de blocos, na luta entre eles, tinha rolado empate. Empate por tempo.
Sim.
Aí teve que ter o tiebreak.
Tudo foi isso aí. Tudo foi empate no rolê. E aí tiveram que ter uma luta extra. Dia 3 de setembro, então, a final do N1. Goshi Ozaki ou Keno, vencedor, desafia o Jake Lee pelo belt aí em algum outro pay-per-view da NOAH.
Jake Lee, que no último dia do bloco A, foi derrotado pelo Keno. Então, isso. Já fica
ligado. É o critério de desempate.
É isso aí. Desses bonecos principais daí da NOAH, o único que nunca ganhou um N1 é o Goshi Ozaki. Keno tem 2 vitórias. O Kaito Kiyomiya tem 2 vitórias. Katsuhiko Nakajima tem 2 vitórias. Desde a época que nem era N1, era Global, não sei o que lá. Falta o Goshi Ozaki dos grandes, né? Acho que é o que tá faltando.
Então é ele agora.
Acho que é a vez dele.
Tá na hora, né?
Fim dado o nosso plantão Japão, vamos então agora para o quadro que encerra o Four Corners aqui, o Destaques da Semana.
Começa por mim os destaques da semana. Destaco hoje Neto Skotora, que vem fazendo uma campanha de milhões. Five Star GP, como há muito não vinha fazendo. Passou longe ano passado de qualquer torneio, entrava em luta, só fazia putaria, jogava mala nos outros, batia com muleta. Fazia coisas de Neto Skotora, né? Coisas de Oedotai. Mas nesse torneio deixaram a menina fazer aí uma campanha comparável, talvez, à da Hasuki ano passado. O que é estranho, porque a Hasuki até agora tá só levando sova, né? Não.
Sim.
Ganhou uma direito. E a Neto Skotora tá aí batendo em todo mundo, inclusive na campeã.
Quem diria, hein?
Ainda
quem
diria? Ainda pegou o microfone e falou: ô, se eu pular no C agora e tirar essa merda desse cinto que você tem nessa cintura aí, o que que acontece?
Se eu te matar, eu ganho o verdade. O Edotai vive, amigos. O Edotai vive.
Ah, o Edotai tá lá. O Edotai firme e forte. Perdeu um monte de gente, foi reformulado. Vive, graças a Natsu Kotori, está lá de Kid. E essa última luta contra a Natsu Poi foi o puro suco da diversão. Natsu Poi tomando
cachaceira, whisky
pra cuspir na cara dela. Fazendo aquela cara de roupa, que é foda, porque a Natsu Poi é uma das poucas mulheres da Estado que não bebe. Não bebe, ponto.
Por isso é engraçado,
então,
né?
É, então você vê uns spots desses, assim, completamente animal, que ela bebe o negócio, dá aquela golada horrorosa, faz uma cara de cu pra câmera, e depois corre pra cuspir tudo na cara da outra. Mas não deu certo, tomou um dive fudido, apanhou pra caralho depois da luta acabar. A Skotora tá se divertindo e eu tô aqui pra isso.
Bom, o meu destaque é destaque negativo, porque em semana de All-In aí, o maior evento com público pagante, maior crowd da história, acho que do wrestling, não vou contar o Collision Korea, porque ela não é voluntariado, né? Não é pagante. Então, ficou meio obscurecido, né? Por mais uma polêmica de treta do CM Punk. É complicado. Tem tanta coisa boa pra gente falar do evento. E às vezes perde espaço, tá ligado? Nos sites de notícias.
Nesse imbecil aí.
A gente tá aqui falando da mais uma treta de CM Punk com o Jack Perry. Não vou falar se um tá certo, se outro tá errado. Na dúvida, o CM Punk tá sempre errado. Mas é complicado, né? A gente podia que não tá fazendo TV fama e tá falando única e exclusivamente de luta livre. Mas muito do wrestling é o ego do boneco, né? Então a gente tem que noticiar aqui. Então, dois polegares negativos, dois thumbs down aqui, um pra cada um, pro Jack Perry, pro CM Punk. Se o Jack Perry conseguir fazer o CM Punk sair da companhia, eu retorno aqui, faço um meio certo, dou um thumbs up.
Vamos
thumbs
fazer
up.
Um especial Jack Perry em honra do boneco.
É isso aí.
Meu destaque da semana não poderia ser outro. O velho Sting, 64, e mandando ver aí, né, em Wembley. Que luta, que desempenho. O Coronga aí, Sting. Parabéns, velho. Continue assim.
Ou não, né? Muito. Se continuar bom, assim, vai que morre, né?
É melhor diminuir. É melhor dar desacelerar. Continue não. Obrigado, amiguinho, amiguinha, você que ficou com a gente até o fim deste episódio 305 do Four Corners Wrestling Podcast. Amizade preservada. Até quando? Não sabemos, mas por enquanto, preservada. Queria lembrar você que estamos aqui no Twitch, na Twitch, NX Twitch, toda terça e quinta-feira, sem cortes. Entre aí, twitch.tv/forcewp a partir das 8 da noite. Os episódios do podcast que a gente grava aqui às terças ao vivo saem depois editadas, cortadinhas, bonitinhas no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer ou no seu aplicativo de podcast preferido. Você assina o nosso feed RSS e não perde nenhum. Quinta-feira tem Live Bagunça, é bom. Faz algumas semanas que a gente não faz aí por motivos diversos, mas essa quinta-feira teremos e terá dois Bolão Menas aí pra gente preencher. Então fique ligado, mais um fim de semana de wrestling muito recheado. E não esquece também de seguir a gente no Twitter para não perder nada. Anúncios, mudança de horário, bola ao mini que sai. A gente anuncia tudo no nosso Discord, no Twitter e no Instagram. Às vezes a gente anuncia, devia anunciar também, mas vamos começar. Então segue lá, é tudo arroba ForceWP. Claro, no Discord, como eu disse, você não perde nada. Então, discord.io/ForceWP, vem trocar uma ideia com a comunidade mais hermética. E quem não é dessa parte hermética, a gente já tá fazendo a limpa. Mentira, não tem problema não. Quando tem, a gente resolve na paz da marretada.
Vou chamar o Jack Perry.
Caralho.
Mandaram até logo, então, dos nossos queridos amigos, começando pelo Daigo Douglasinho. Boa noite.
Pois muito bem, estamos indo embora. Retorne a nós na quinta-feira. Traremos aí alguma diversão, algum entretenimento. Precisamos, porque a última semana teve duas perdas fortíssimas para quem é fã de wrestling.
Sim.
Fora esse barraco horroroso do All-Out aí, essas do All-In, aliás, perdão. Essa putaria do inferno que não acaba dessa porra desse boneco careca do Satanás, que é CM Punk. Que é Philip Jack Brooks, que descansa em paz, que é não com aquela pança de dito do inferno, não vai embora, puta pariu. Mas enfim, volte aí na quinta-feira, vamos preencher bolões e jogar coisas, afinal de contas estamos devendo o WrestleQuest aí, comecinho, talvez continuarmos fazer uma série dele, né?
É,
acho que é uma boa das feiras aí, e é isso, né?
Terry Black, Matheus Mosman.
Eu queria deixar aqui registrado, né, que Terry Funk e Wyndham Rotunda agora vivem para sempre, né, na luta livre e no, na cultura pop em geral, jamais serão esquecidos, eu acho, com certeza, né, por tudo que fizeram aí e legados, né, e eram pessoas que realmente fizeram diferença para a indústria e tudo que a gente gosta, a gente deve muito a eles. Tenho trabalhado que nem um camelo, muitas vezes não consigo aparecer aqui, não é por mal, não é nada contra o público, né? Não dei heel turn. Não deu heel turn.
Ave Maria.
Cuidado.
Ah!
Não dei heel turn. E tem, domingão tem o All Out. Espero que consiga ver. No sábado, o Payback, vou ter que ver depois, né, pois estarei em um casamento. Enfim, falamos na terça que vem, se Deus quiser. Valeu.
É isso. Eu sou o Léo Toshin. Obrigado mais uma vez se você que ficou aqui até o final. Se você ficou até o final, comenta aqui. Hashtag lasanha é bom demais. Quero ver quem vai pegar aí a palavra secreta. Tamo junto. Quinta-feira a gente tá de volta. E no fim de semana, não esquece, tem Payback e tem All Out. Fechou? Nos vemos por aí. Se cuidem! E até logo. Tchau.
Falou.